Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Corredor Estreito, Estados, Sociedades e o Destino da Liberdade. É um livro de não ficção em ciência política e economia institucional escrito por Daron Acemoglu e James A. Robinson. A obra investiga por que a liberdade política e civil surge em poucos contextos e como ela depende de uma relação instável entre Estado e sociedade. Em vez de tratar a liberdade como resultado automático do progresso histórico, os autores a descrevem como uma conquista rara, sustentada por equilíbrio contínuo, conflito regulado e capacidade institucional. O livro apresenta essa ideia por meio da metáfora do corredor estreito. De um lado, o Estado pode se tornar despótico. De outro, pode ser fraco demais para garantir ordem e direitos. Entre esses extremos, a liberdade só existe quando há contenção mútua e mobilização social. Com análise histórica comparada, a obra busca explicar condições políticas concretas, limites do poder e riscos permanentes à democracia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a metáfora do corredor estreito como equilíbrio entre força estatal e controle social. O conceito central do livro é o corredor estreito, usado para descrever o espaço político em que a liberdade pode existir. Nele, o Estado precisa ser forte o suficiente para conter a violência, oferecer segurança e fazer valer regras comuns, mas não tão forte a ponto de esmagar a sociedade. Ao mesmo tempo, a sociedade civil precisa ter organização e capacidade de pressão para impedir abusos e concentração excessiva de poder. Os autores insistem que esse equilíbrio não é estático, ele precisa ser negociado continuamente. Isso diferencia a obra de visões simplificadas que opõem Estado e liberdade como se fossem incompatíveis. Aqui, a liberdade depende justamente da tensão entre ambos. Quando um lado domina completamente o resultado deixa de ser liberdade e se aproxima do autoritarismo ou da anarquia. A metáfora é útil porque transforma um problema abstrato em uma imagem clara de risco permanente, mostrando que a liberdade é uma zona estreita, difícil de manter e sempre ameaçada por desequilíbrios institucionais. Em segundo lugar, três modelos de poder político: Estado despótico, Estado ausente e Leviatã acorrentado. A obra organiza sua análise em três tipos de Estado, o que ajuda a entender por que nem toda ordem política produz liberdade. O Estado despótico representa o poder concentrado, capaz de impor decisões sem controle efetivo da sociedade. O Estado ausente, ou fraco, descreve contextos em que o governo não consegue garantir ordem, proteção ou coordenação social mínima. Entre esses dois extremos está o Leviatã acorrentado, um Estado suficientemente forte para governar, mas limitado por instituições, normas e pressão social. Essa tipologia é importante porque mostra que a ausência de tirania não basta para haver liberdade em um Estado incapaz. Também pode gerar violência, insegurança e captura por elites locais. O argumento dos autores é que a qualidade política depende da combinação entre capacidade estatal e limitação do poder. O Leviatã acorrentado não significa um governo enfraquecido, mas um governo eficaz sob vigilância. Com isso, o livro rejeita tanto a ideia de que todo fortalecimento estatal é perigoso quanto a ideia de que a desconfiança permanente do Estado basta para proteger a liberdade. Em terceiro lugar, a liberdade como conquista histórica e não como destino inevitável. Um dos pontos mais fortes do livro é recusar a ideia de que a liberdade surge automaticamente com o avanço da modernização, da riqueza ou da democracia formal. Os autores defendem que não existe uma trajetória universal e previsível que leve todos os países à liberdade. Em vez disso, cada sociedade percorre uma trajetória contingente, marcada por conflitos, escolhas políticas e arranjos institucionais específicos. Isso torna a obra especialmente relevante para compreender por que regimes livres podem retroceder mesmo quando parecem consolidados na lei. A liberdade, nesse sentido, não é um estado definitivo, mas uma conquista frágil. O livro enfatiza que constituições, eleições e instituições legais não são suficientes se não houver sociedade mobilizada para defendê-las. Essa abordagem é intelectualmente importante porque rompe com leituras teleológicas da história, que supõe progresso contínuo. Ao insistir na contingência, os autores mostram que a manutenção da liberdade depende de ação política permanente e não de garantias históricas automáticas. resultado é uma visão mais realista e menos complacente sobre democracia e direitos. Em quarto lugar, a história comparada como laboratório para entender colapsos e avanços institucionais, o livro utiliza numerosos exemplos históricos para sustentar sua tese sobre a relação entre Estado e sociedade. Essa comparação entre diferentes épocas e lugares não serve apenas para ilustrar ideias, mas para mostrar padrões recorrentes de formação, captura e limitação do poder. A abordagem histórica permite observar como sociedades fortaleceram instituições, como elites tentaram controlar o Estado e como conflitos sociais abriram ou fecharam caminhos para a liberdade. Em vez de apresentar uma teoria abstrata, os autores testam suas ideias contra casos concretos, o que dá densidade ao argumento. Essa estratégia também evidencia que não há fórmulas simples e exportáveis para todos os contextos. Um arranjo institucional que funciona em uma sociedade pode falhar em outra, porque as condições históricas e sociais são diferentes. Assim, a história comparada é usada como ferramenta analítica para mostrar que liberdade, capacidade estatal e controle social se desenvolvem de modo irregular. O livro ganha força justamente por combinar teoria com observação histórica ampla, evitando generalizações apressadas. Por último, implicações para a democracia, desenvolvimento e limites da autoridade política. Além de explicar a liberdade em termos teóricos, o livro tem implicações diretas para o debate sobre democracia e desenvolvimento. Os autores sugerem que estados fortes são necessários para conter violência, promover ordem e criar condições para a prosperidade, mas que esse fortalecimento só é compatível com liberdade quando vem acompanhado de limites sociais reais. Isso torna a obra especialmente relevante para países que enfrentam concentração de poder, fragilidade institucional ou polarização política. O argumento também ajuda a interpretar por que a simples existência de eleições não garante liberdades duradouras. Sem contrapesos sociais e institucionais, a autoridade política pode se expandir até se tornar arbitrária. Ao mesmo tempo, um Estado fraco demais pode deixar a população exposta à violência e incapaz de organizar a vida coletiva. O livro se destaca porque conecta economia, ciência política e história em uma mesma estrutura explicativa. Em vez de defender soluções ideológicas prontas, ele propõe uma análise do custo da liberdade e da necessidade de vigilância constante sobre o poder. Em conclusão, este livro é indicado para leitores interessados em ciência política, economia institucional, história comparada e debate sobre democracia. Também é especialmente útil para quem quer entender por que alguns países conseguem limitar o poder do Estado sem cair no caos, enquanto outros oscilam entre autoritarismo e fragilidade institucional. A principal vantagem da obra está em tratar a liberdade como um problema de equilíbrio político, não como um ideal abstrato ou uma conquista definitiva. Isso a diferencia de livros mais genéricos sobre democracia, porque oferece uma estrutura conceitual clara, apoiada em exemplos históricos e uma análise rigorosa das relações entre capacidade estatal e mobilização social. Para pesquisadores, estudantes e leitores em geral, o livro oferece uma lente analítica para interpretar crises institucionais, erosão democrática e disputas por legitimidade. Seu valor está em mostrar que a liberdade exige conflito regulado, limites mútuos e participação social constante. Em vez de prometer soluções fáceis, a obra apresenta um diagnóstico sofisticado e realista sobre como a liberdade pode nascer, sobreviver ou desaparecer. Se você quiser apoiar Daron Acemoglu, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!